São 9h45 e o Supremo Tribunal Federal marcou para semana que vem, para o dia 3 de abril, quarta-feira que vem, o julgamento de um recurso do INSS para derrubar a chamada revisão da vida toda nas aposentadorias. Esse resultado vai nortear todos os processos sobre o tema. A Corte decidiu, na quinta-feira, dia 21, invalidar já essa revisão que beneficiaria os aposentados para entender melhor o que vai mudar na prática, como isso vai funcionar e como se chegou também a essa decisão. A gente recebe aqui no estúdio a Karen Jobim, advogada, para explicar todas essas minúcias. Primeiramente, bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada, Brenda. É sempre um prazer estar aqui com vocês da CBN.
Doutora, então explica pra gente, na prática, como que se chegou a essa decisão e o que que vai mudar? Porque isso altera até para quem já estava recebendo, né?
Sim. O que ocorreu? A revisão da vida toda é uma revisão que ela já vem há anos, é uma tese para que os aposentados pudessem englobar dentro da sua aposentadoria, do cálculo da sua aposentadoria, as contribuições que eles realizaram antes de julho de 94. Porque antes de julho de 94, nós tivemos alterações seguidas das moedas brasileiras. Em julho de 94, entrou o Plano Real. Então, em 99, quando nós tivemos a primeira reforma da Previdência, houve na lei a lei trouxe uma regra de transição que dava a opção para o segurado que iria se aposentar de contar somente com as contribuições feitas já na moeda real, a partir de julho de 94. Porque se englobasse antes, poderia ocorrer perdas significativas. No entanto, era uma regrinha de transição que passou a se tornar a regra, digamos assim, que todas as aposentadorias foram calculadas nessa regra. Mas para alguns aposentados era pior, porque muitos aposentados tinham excelentes contribuições antes desse período. E se englobasse dentro do cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria, a aposentadoria seria elevada. E assim surgiu a revisão da vida toda, essa briga para se colocar não somente a partir de julho de 94, mas o que a pessoa contribuiu durante toda a sua vida laboral ao INSS. Essa é a revisão da vida toda. Nós tivemos, ano passado, um julgamento final da revisão da vida toda em que nós ganhamos. Os aposentados ganharam, o STF concordou e aprovou a tese. No entanto, o INSS não, né, o STF. No entanto, o INSS recorreu, mas até então o recurso, que é chamado embargos de declaração, o nome do recurso, seria só para modular ali os efeitos dessa decisão. Ou seja, nós temos aí um prazo prescricional de 5 anos para você poder receber o que você não recebeu do INSS. Então, o INSS teria que pagar esses 5 anos de atrasados, que nós chamamos ou não, seria só essa modulação. E estávamos todos muito felizes, não só nós advogados, mas também os aposentados. Esse ano começou-se o julgamento dos embargos de declaração, foi interrompido, e numa jogada jurídica, o STF trouxe para julgamento ações diretas de inconstitucionalidade muito antigas mesmo, que estavam lá paradas, para se definir se o artigo 3º da Lei 9.876 poderia ser considerado constitucional, que justamente era como se calculava a aposentadoria, essa questão das contribuições antes ou depois de julho de 94. E então, na quinta-feira, eles decidiram pela constitucionalidade desse artigo, ou seja, ele é válido diante da lei, ele pode ser aplicado. E dessa forma, sendo ele aplicado, o segurado, o aposentado, ele não tem como optar por uma regra mais vantajosa ou não. E assim, com o julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade, se quebrou a tese da vida toda. Então, eles fizeram realmente uma jogada, né? Porque tendo validação e constitucionalidade das ações diretas de inconstitucionalidade, afetou diretamente e derrubou a revisão da vida toda.
Como é que fica, doutora, para aqueles que já estavam recebendo antes dessa derrubada vir?
Isso vai ser uma questão, então. Como a revisão da vida toda em grau de recurso que nós estávamos, ela não teve a sua decisão final e ela terá, acho que está marcado para 3 de abril, salvo engano, vai se definir então agora a modulação desses efeitos, ou seja, tem pessoas que já, tem clientes que já estão há 5, 6 anos na justiça pleiteando. Alguns aposentados já vêm recebendo essa diferença em sua aposentadoria, porque o juiz deu em tutela antecipada, em sede liminar. E aí vai ser decidido então como que vai ficar. Pela lei, hoje, o INSS pode cobrar, e os aposentados têm que devolver esse valor.
Então, pode ser que eles tenham que fazer a devolução do que eles já receberam?
Pode ser. Pode ser que tenha sido feita. Tem casos que o INSS, inclusive, se a pessoa já é aposentada, o INSS coloca como se fosse um desconto consignado e vai descontando as parcelas recebidas a mais agora daqui para frente. Pode acontecer isso.
Então, nos valores a receber, abate esse valor que entrou a mais.
Que entrou a mais e que já foi recebido durante o trânsito aí do julgamento.
Para a gente entender isso melhor, né, esses processos já estão suspensos aí desde maio de 2023, que foi, como a senhora mencionou, quando a Advocacia Geral da União, que representa o INSS, acionou a corte então para pedir essas suspensões. Esse pedido foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator da ação, e o que eles alegam, né, o que a Advocacia Geral da União alega, é que a decisão da derrubada do benefício por parte do STF vai garantir a integridade das contas públicas, o equilíbrio financeiro da Previdência Social, porque causaria um impacto bilionário aí dessa decisão. O valor eles estimam em 480 bilhões de reais, considerando aí uma média de mais 15 anos para cada beneficiário, para que aplicar essa correção das aposentadorias, das pensões, incluindo esses pagamentos retroativos. Mas para quem já estava contando com isso há muito tempo, e para quem tem realmente esse direito que já havia sido parcialmente assegurado, já estava, como a senhora colocou, recebendo isso, o impacto vai ser muito grande, né?
Vai. Primeiramente, assim, nós advogados, por meio de diversos institutos, Instituto Nacional do Direito Previdenciário, etc., nós contestamos veementemente essa alegação de que iria afetar tão fortemente as verbas públicas, porque é uma revisão que não é todos os aposentados que têm direito. Era apenas um grupo, e desse grupo, tanto que sempre orientávamos, para você pedir a revisão da vida toda, primeiro tem que ser feito um cálculo. Não basta você ter contribuído antes de julho de 94, teria que colocar no cálculo, assim, na calculadora, na ponta do lápis, para ver se valia a pena. Muitos clientes meus que me procuraram, por exemplo, na hora de fazer o cálculo, acabava diminuindo o valor ao invés de aumentar. Então, isso foi um debate longo e que, no meu ponto de vista, como advogada, nós conseguimos comprovar que não haveria esse rombo. Por exemplo, rombo muito maior se dará se ocorrer a aprovação aí da revisão do FGTS, né, que também está correndo. Com respeito aos aposentados, com certeza, tanto os que vislumbravam um aumento em sua aposentadoria, porque muitos iam sair de um salário mínimo para uma renda para 2, 3 salários, o que aumentaria significativamente a renda da família e as condições de vida dessa pessoa, quanto esses que já estavam recebendo essa diferença em seu salário e que possivelmente, né, poderão ter que devolver esse valor. Então, realmente, nós, como previdenciaristas, nós lamentamos imensamente o que ocorreu. No ponto de vista da lei, nós todo o tempo estávamos embasados pela lei mesmo, e eu tenho certeza que juridicamente não teve erro. E, como eu disse, foi uma jogada mesmo, uma jogada jurídica.
Lembrando que nessa decisão do dia 21 foram 7 votos contra 4, né? Então, sim, quem votou ali para derrubar a decisão da vida toda foram Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Roberto Barroso e Nunes Marques, e 3 votos foram feitos para manter essa possibilidade da escolha, então, para o segurado. Votos de Alexandre de Moraes, Edson Fachin e também Carmen Lúcia, e um voto para não debater a questão no julgamento, que foi de André Mendonça. Isso já foi no dia 21. Agora, na semana que vem, nós temos dia 3, então, esse último julgamento. Tem algum ponto que ainda possa ser benéfico nessa próxima decisão da semana que vem? Ou vai ser só realmente para bater o martelo no que já foi decidido?
Na verdade, vai haver o julgamento, né, dos embargos de declaração, porque eles precisam ser julgados. O processo tem que se findar. Inclusive, você falou dos votos e eu quero ressaltar que o que eles fizeram foi tão bem feito que o voto da ministra Rosa, que se aposentou, era a favor da revisão da vida toda, a favor dos aposentados. E o ministro Dino não pode votar, né, na revisão da vida toda, que ele ocupou a cadeira da ministra. No entanto, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, o Dino pôde votar, né? Esse julgamento dos embargos vai ser só para encerrar e, como eu disse, modular esses efeitos. Por óbvio que esse julgamento que nós tivemos dia 21, ele ainda cabe recursos, mas creio que a matéria mesmo ali de direito, ela não vai ser modificada.
Doutora Karen, obrigada pelos esclarecimentos aqui aos ouvintes.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com a advogada Karen Jobim sobre a decisão do STF que derrubou a revisão da vida toda. Tem julgamento aí marcado para o dia 3, quarta-feira que vem.